Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que meditaremos nessa tarde está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no segundo capítulo, capítulo 2, versículos 25 a 29, que nos diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, e então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Meus queridos, esse texto é um conselho do Espírito Santo. E quando nós avaliamos, desde o princípio, a grande bênção que o homem gozava era exatamente o conselho do Senhor. O conselho era para que ele não tomasse do fruto. E esse conselho, ele era algo que deveria estar no coração do homem. Mas a palavra nos fala também que veio uma voz, um conselho, que fez com que o homem quebrasse esse pacto com Deus. Então, em função de um conselho mau, oriundo daquele que é o opositor ao projeto, nós vemos ali a origem do primeiro pecado, que foi a desobediência. Mas mesmo assim, Deus não deixou de procurar se relacionar com o homem. Embora o homem tenha procurado resolver de maneira unilateral a questão, porque ele descobriu a sua nudez, não foi possível. Nós vemos ali no livro de Gênesis o Senhor procurar pelo homem, e o Senhor faz uma pergunta: Adão, onde estás? E quando vemos isso, nos perguntamos: mas Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está em todo lugar. Poderia o homem se esconder de Deus? Meus queridos, só há uma maneira de perdermos a comunhão com Deus. E o opositor ao projeto, ele tem usado esse recurso para nos afastar de Deus, que é o pecado. E o que é o pecado em si? O pecado em si não tem nome, é tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Por isso que para este momento a dispensação é o Espírito Santo. Não por acaso lá na igreja de Tiatira o Espírito que opera é exatamente o Espírito de conselho, não é verdade? Então é muito importante nós entendermos isso, fazendo uma ligação rápida e objetiva: a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja de Esmirna, a igreja dos mártires, das cruzes, né, das arenas, Pérgamo, a igreja imperial, e a igreja de Tiatira é exatamente aquela que vem para fazer uma separação, né? Foi onde veio a mescla, né? E também a igreja da Idade Média, Sardes, a igreja da Reforma, Filadélfia, a igreja das grandes missões, e Laodiceia, a igreja atual que vivemos hoje. Então, em Éfeso, o Espírito do Senhor. Em Esmirna, o Espírito de sabedoria. Em Pérgamo, inteligência. E em Tiatira, nós vemos exatamente o Espírito de conselho. Então, a palavra é um conselho, né? E fala a respeito de Simeão, né? O servo do Senhor, cujo nome significa aquele que ouve ou ouvinte. Então, o conselho do Senhor é para aqueles que primeiramente estão dispostos a ouvir a voz e atender a palavra do Senhor. A premissa para Deus falar conosco é a disposição que você, querido ouvinte, tem de ouvi-lo, de atender o seu conselho. Deus não fala com aquele que não ouve. Deus, ele usa esse princípio até mesmo para deixar de falar com o homem. À medida que ele fala e o homem não obedece, Deus então ele deixa de falar. Então, essa expressão usada pelo Senhor ela contém cada uma das sete cartas, nós vamos ver isso, né? O conselho do Senhor, né? Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, lá em Éfeso, né? A igreja de Éfeso, Apocalipse 2:7, em Esmirna 2:11, Pérgamo 2:17, Tiatira 2:29 e assim até Laodiceia. Então, Simeão é o tipo do servo desta obra, deste momento. Ele é fiel, ele é justificado. Por que que ele era justo? Porque ele estava sob uma promessa, uma profecia, de que ele não morreria antes de ver o Cristo, quer dizer, o Salvador. Então, ele estava justificado no sangue de Jesus, ele era temente a Deus e ele esperava a consolação, ou seja, aquele que seria o Salvador, o consolo para Israel. E a igreja hoje, ela vive uma expectativa também, ela espera o arrebatamento. O detalhe que queremos frisar aqui nesse texto é que ele foi levado ao templo pelo Espírito Santo. Queridos, nós somos levados à casa do Senhor pelo Espírito Santo. Às vezes vamos por uma necessidade, né? Que imediatamente cremos ser a real necessidade daquilo que é a essência da vida do homem, mas não é. A grande necessidade nossa e que é essencial nesta hora é ouvir a voz de Deus e com os nossos olhos ver aquele que é o Salvador, tomá-lo em seus braços. Tomar em seus braços significa trazer para si aquele que é o Salvador da nossa vida, né? Então ele foi levado ao templo pelo Espírito Santo e a promessa se cumpriu naquele dia. Interessante, muitos outros servos também. Ana foi levada ao templo para orar, Zacarias foi levado ao templo quando exercia sua instrumentalidade, foi ali que Deus deu a bênção para ele e veio a nascer João Batista, né? Entendemos que o Senhor, pelo Espírito, ele tem dado essa revelação a todos nós, todos os dias, à igreja, de que é necessário retornar à comunhão com Deus. E aqui é o ensino também, meus amados, que é o ensino de corpo. É claro que nós podemos orar isoladamente, o ouvinte agora, no seu local de trabalho, talvez em casa, nas ocupações da vida, ele pode fazer a sua oração, mas nada como a oração do corpo, nada como o benefício do corpo, né? Por isso, ele foi levado ao templo. E não por acaso, aquele encontro foi no templo. E onde é que Deus quer marcar o encontro conosco? É no templo. E paralelo a isso, esse encontro, ele é individual, porque nós somos o templo de Deus, onde o Senhor, ele quer fazer morada, né? Então, Deus, ele fez essa convocação especial àquele servo e tem feito também uma convocação aos escolhidos nessa hora, a estarem na comunhão. É o momento do arrebatamento. Ele tinha uma promessa sobre ele. Meus amados, há uma promessa sobre a igreja, né? Em especial para toda a obra, né? E o Senhor tem convocado esse momento em especial. Aqueles que têm ouvido para ouvir, obedecem e alcançam a promessa esperada, assim como Simeão alcançou naquele dia em que se deixou conduzir pelo Espírito Santo ao templo e pôde ver a salvação. Mas a palavra diz que era segundo a palavra de Deus. Então, segundo a palavra de Deus, há uma promessa: Jesus voltará. Ele veio, ele foi anunciado pelos profetas, ele está profeticamente anunciado desde o Gênesis, a morte do animal para cobrir a nudez do homem em função da sua desobediência, deixou de ouvir, né? E aqui é bom que se diga, não basta ouvir, é preciso praticar, né? Nós vamos ver os profetas anunciarem Jesus, nós vamos ver Jesus nascer, se tornar uma realidade na vida do povo de Israel, nós vamos ver ele ser crucificado, nós vamos ver ele ser morto, mas ressuscitar. Mas o mais importante é de que Jesus, ele voltará. Então, é segundo a palavra. Trouxeram o menino Jesus. Meus amados, há uma obra que Deus tem confiado a homens dispostos a ouvir a sua voz. Esta obra é o menino. Essa obra é Jesus na nossa vida, que temos que tomar em nossos braços, pois ela trará salvação à nossa vida. E mais do que isso, a palavra salvação, a palavra soteria, que ela tem muitos sinônimos, significados, quer dizer livramento, salvação, alegria, né, saúde, tudo isso nós temos quando temos Jesus em nossos braços. O que você tem tomado para si nesta hora? O conselho do Senhor e o conselho daquele que ouve é tomar em seus braços Jesus, aquele que é o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde, fiquemos com essa palavra. Seja você um Simeão, um homem disposto a praticar a palavra do Senhor, a ouvir o seu conselho e ter prazer no conselho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.